Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao episódio número 32 do nosso podcast. Há bastante tempo sem publicações, mas como vocês sabem, né, a pandemia tem ocupado muito a gente, inclusive nas aulas, na realização de novos conteúdos, muita ciência sendo produzida ao mesmo tempo, que tem ocupado bastante a gente. Mas isso não me furtou da vontade de falar sobre um assunto que eu experimentei recentemente, que é a tentativa aí de privação sensorial. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, existe essa possibilidade quando a gente mergulha em tanques de flutuação. Então, segue ouvindo esse podcast que você vai saber um pouco mais sobre o assunto. Espero que seja útil para vocês. Um beijo! Aqui, ó. Privação sensorial e seus benefícios. E vou fixar aqui, tá? Eita! Fixar. Então, nós vamos falar sobre a privação sensorial e seus benefícios, tá? Que, no caso, a gente tá falando, a princípio, da flutuação. Então, ontem eu fiz um story mostrando para vocês que eu estava num spa aquático aqui em Campinas, que se chama Fáscia, para fazer uma flutuação. Muita gente me perguntou no direct o que era isso, para que era isso. Depois eu vou colocar de novo a foto da cápsula de flutuação e tal, tá? É importante eu já deixar aqui para vocês que essa live não é propaganda do spa, tá? Não tem absolutamente nada a ver. Não me foi solicitado para fazer esse vídeo. Inclusive, eu estive lá ontem, eu paguei para fazer a flutuação, tá? Então, isso não é publicidade, tá bom? Isso eu quero passar para vocês a minha experiência e o que eu já tinha lido a respeito da flutuação. Então, em primeiro lugar, gente, vocês sabem o quanto a gente tem passado de estresse, né, nos últimos anos. Eu sou uma pessoa muito estressada, pode não parecer muito, mas assim, é muito porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tenho muitas responsabilidades. Eu também tenho um senso de não aguentar ficar quieta às vezes, né? Eu tô vendo coisas que eu considero, eu não sou dona da verdade, tá? Mas que eu considero erradas, inaceitáveis. E eu tento me afastar disso, de ser isentona, vamos dizer assim. Mas eu não consigo, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu acredito que as pessoas que são coniventes também são culpadas, né? E vão ter que aguentar os efeitos daquilo pelo qual ela não lutou, né? Então, se ela deixa as pessoas decidirem tudo do que se refere a ela mesma, né? Ela vai ter que aceitar depois. E eu tenho um problema com isso, né? Eu tenho um problema, pago o preço por isso também, mas isso tem me deixado muito, muito triste, muito estressada. Como vocês sabem, eu tive Covid, né, pela segunda vez em agosto, e foi relativamente mais forte essa última vez. E após a Covid, eu fiquei um pouco de tempo sem conseguir voltar a fazer os treinos na mesma intensidade que eu faço. E aí depois veio uma fratura no dedo do pé, o segundo dedo do pé esquerdo. E aí minhas atividades físicas que envolvem, né, atividade aeróbica, eu tive que parar, né? Então eu fiquei só com a musculação mais adaptada, porque graças a Deus eu tenho o professor Davi Coimbra, que faz todo o meu treino, né? Só que eu não estava conseguindo voltar, né, às atividades com a mesma intensidade por uma série de coisas, né? E isso me afeta demais, porque é na atividade física que eu tenho a válvula de escape do estresse, né? E como vocês sabem, eu também estou na menopausa, e os hormônios mudando também muda, né, a qualidade de sono e tudo mais. E aí, na minha busca, né, para haver um equilíbrio melhor desse fator estresse, né, porque assim, não tem como a gente cavar um buraco no chão, né, e colocar a cabeça lá dentro e fingir que nada está acontecendo, né? E a gente não pode, infelizmente, se afastar da realidade, né? Não tem como, tem que continuar trabalhando, tem que continuar vendo televisão. Eu nem assisto televisão, né? Mas ouvindo falar, redes sociais e tudo mais, né? O problema não é você estar no meio desse furacão. O problema é você não ter equilíbrio. É muito importante, eu tenho falado isso pra vocês. Eu falei pra vocês no meu livro, né? A respeito do equilíbrio do ecossistema, não só do ecossistema intestinal, mas de uma coisa que a gente chama de exposome, né? Que é aquilo que você se expõe ao longo do tempo, que vai te trazer uma carga tóxica, né? E o que você pode fazer em relação a isso, que é o bem-estar, né? O último capítulo do livro eu falo bastante do bem-estar, né? E o que é o bem-estar, né? O bem-estar tem a ver com você ter um pet, né? Como vocês viram, a Tetê tava aqui, ela não gosta de aparecer, ela já saiu. Mas eu tenho as gatinhas, né? Então, ter um pet, ter uma relação amorosa de qualidade, graças a Deus isso eu também tenho. E ter hobbies, né? A própria atividade física e tal. Na minha procura por esse equilíbrio, né? Por achar deixar a balança equilibrada, eu comecei a estudar sobre os efeitos da privação sensorial. O que seria isso, né? Quando você se submete a uma atividade que te priva de todos as sensações. Então, por exemplo, né, essa privação sensorial, ela é feita em ambientes escuros, sem barulho, né, sem nenhum som. E de preferência que tire o atrito, né? Na verdade, para ser a privação sensorial, tem que haver a ausência de atrito, né? Do seu corpo com o meio. E como é que a gente faz isso? Isso veio a partir de pesquisas na década de 50, de um médico americano que procurava os efeitos da privação sensorial, né? Para o cérebro. Tá? Infelizmente, posteriormente, ele acabou evoluindo para a pesquisa disso, da privação sensorial, sob efeito de alucinógenos, por exemplo, LSD e a ketamina, que é na verdade, anestésico, né? E que pode trazer aí alucinações, né? Então, a pesquisa dele foi para esse lado. Mas foi a partir da década de 50 que começou a se falar sobre isso. E tem muito estudo científico falando sobre a privação sensorial e os benefícios que essa privação sensorial traz para um dos nossos sistemas nervosos autônomos, que é chamado sistema nervoso autônomo parasimpático. Quando a gente está na reação ao estresse, no estresse crônico, inclusive agudo, quem está em comando, vamos dizer assim, é o sistema nervoso simpático, que é aquele que causa aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, vasoconstricção periférica, aquele que aumenta, né, a pressão arterial. Esse é o sistema nervoso simpático. Quem contrabalança isso é o parasimpático. E quando a gente está em estresse crônico, quem tem mais atividade? O sistema nervoso simpático. Então, eu estava à procura de uma atividade que me aumentasse a atividade do parasimpático, que é para a gente achar um equilíbrio. O parasimpático é responsável pela vasodilatação, queda da pressão, diminuição da velocidade aí de batimentos cardíacos, da frequência cardíaca, né? E é muito importante para ondas cerebrais, para a variabilidade cardíaca, que é um outro conceito que depois eu vou trazer para vocês, mas que é um pouco mais técnico, tá? Mas o que eu estava, no final das contas, o que eu estava procurando é encontrar um balanço entre o simpático, que esse daqui eu nem preciso mais, né? Óbvio, muito estressada, com o parasimpático. Bem, procurando isso é que eu encontrei essa questão da privação sensorial. Como é feita a privação sensorial? Ela é feita em tanques de água. Essa água de mais ou menos 30 centímetros, tá? Então, assim, não tem muita água. Essa água, ela é encharcada, ela é saturada quase, de sais de Epson, né? Que é o sulfato de magnésio. Isso para que você fique como nós ficamos no conhecido mar morto, que é flutuando, tá? É colocado, então, uma boiazinha, eu coloco um macarrão assim aqui no pescoço. Essa cápsula onde a gente flutua, ela tem uma luz, então ela pode ser adicionada, por exemplo, de cromoterapia, né? Eu, como flutuo já há mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos, infelizmente, durante a pandemia, a gente ficou com o spa, né, fechado, mas eu flutuo já tem um tempo, eu já tô acostumada, então eu apago a luz, eu fecho a cápsula, eu fico totalmente em privação sensorial mesmo, tá? Você faz a flutuação sem roupa, tá? Então, o ideal é fazer sem roupa. É mais ou menos 50 minutos a uma hora. E você fecha ali e apaga, vamos dizer assim, tá? A temperatura da água é a temperatura do seu corpo, justamente para que não fique havendo a sensação de frio ou calor, tá? Então, é mais ou menos assim. A gente chega, toma um banho, tem que tomar banho, lavar o cabelo, sem passar condicionador, tem que tirar tudo que é óleo, né, que a gente tem no corpo. Aí você entra na água, fica lá por uma hora, depois sai, toma banho de novo, porque aí tem muito sal na pele, né? E aí você toma banho de novo, e aí você pode lavar seu cabelo, porque senão vai ficar duro, né? E aí passa condicionador e tal, e bonitinho, e vai pra casa, tá? Quais são os benefícios, então, de você fazer uma atividade como essa, né? Como a flutuação. Em primeiro lugar, né? O que é mais óbvio aí, né? Na água a gente tem sais de Epsom. Sal de Epsom é rico em magnésio. Então, já é uma forma de relaxamento. A gente sabe que o magnésio é um nutriente aí, né? Um mineral maravilhoso para para reduzir pressão arterial, para melhorar a qualidade de sono, para reduzir arritmias cardíacas. Inclusive, é usado como tratamento para parto prematuro, né? O próprio sulfato de magnésio é feito para parto prematuro, por causa do efeito de relaxamento muscular que o magnésio traz. Então, tá aí uma indicação de flutuação, não apenas, né, o controle aí do simpático e parassimpático, mas também, por exemplo, após atletas, né, que fazem, que competem, né, qualquer modalidade, e que aí há um cansaço, né, exagerado, há uma atividade muito intensa, o sulfato de magnésio vai ajudar no relaxamento muscular e na recuperação desse músculo. Então, em primeiro lugar, né, esse fato de você estar inundado de magnésio, né, maravilhoso. Em segundo lugar, a privação sensorial deixa o teu cérebro de uma forma como ele nunca fica. Porque nem dormindo você tem privação sensorial, né? Enquanto você tá dormindo, você tem o travesseiro, você tem a cama, você tem a temperatura do quarto, você tem, né? Tudo isso que fica te trazendo informação do ambiente. Na cápsula de flutuação, como a temperatura da água é a temperatura do teu corpo, você não afunda, não há atrito. Então, há uma diminuição muito intensa de estímulo cerebral. Eu sempre durmo na cápsula. Né? É porque eu já tô muito acostumada, né? Tem gente que não, que se sente claustrofóbico, tem gente que tem... Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu flutuei, eu não fechei a cápsula totalmente. Eu peguei um desses macarrão, sabe? Coloquei segurando a tampa, né? Até eu ter confiança, vamos dizer assim, né? Mas foi só na primeira vez. A partir da segunda vez, eu já não usei mais. No começo, eu deixava a luz acesa da cápsula. Agora, depois, acho que segunda ou terceira vez, eu já comecei a apagar a luz da cápsula, né? E você pode deixar a luz acesa lá também. Mas eu acho, gente, se a gente tá fazendo, se propondo a passar por uma privação sensorial, o ideal é apagar a luz, né? Apagar a luz e fechar e deixar tudo quieto, né? Eu sei que tem gente que pergunta, mas assim, pô, quem é ansioso, claustrofóbico? Uma das indicações da privação sensorial é justamente o tratamento de síndromes ansiosas, tá? O tratamento das síndromes ansiosas, e muitas vezes, né, causas das síndromes ansiosas são justamente esse desbalanço, esse desequilíbrio entre simpático e parasimpático, né? Então, um excesso de atividade de estresse, né? E lá na cápsula, isso é equilibrado com bastante parasimpático, né? Então, para quem é muito ansioso, é também tratamento de ansiedade. Mas claro que cada pessoa é uma, né? Um começo, não consegue ficar, ou fica angustiado, ou tem que deixar a cápsula aberta e tal. E aí até a pessoa ir adquirindo confiança, né? Então, uma das indicações da privação sensorial é justamente o tratamento das síndromes ansiosas. Então, eu falei, o equilíbrio do estresse, né? O equilíbrio do parasimpático. Tratamento de ansiedade, para recuperação pós-treino, pós-competições, né? É muito legal para o músculo. E aí vem a quarta, né? A gente tem algumas coisas indicando a privação sensorial para tratamento, por exemplo, de síndromes dolorosas, né? Como a fibromialgia, artrite reumatoide. Então, justamente também por causa do magnésio, né? Mas em segundo lugar, também pelo esse relaxamento cerebral que traz na privação sensorial. Outra indicação dessa privação sensorial é distúrbios de sono, né? Então, pessoas que são muito têm muita dificuldade para pegar no sono, para se manter dormindo, a privação sensorial melhora a qualidade do sono no dia seguinte. É muito engraçado, gente, que ontem, quando eu estava voltando, né, da minha experiência de privação sensorial, eu conversei no telefone com a Fernanda e a Fernanda falou assim: nossa, até o seu tom de voz fica diferente. Por quê? Porque a gente tá, eu tô a 220, né, o tempo inteiro. Eu nem percebo mais, né, o quanto eu tô falando rápido, o quanto eu tô ansiosa ou respirando curto, né. Quando a gente entra num lugar como esse, que você fica uma hora de privação, você sai, parece que você tá pisando numa nuvem, assim. É totalmente reequilibrante, né? Então, até o tom de voz mudou. Claro, obviamente, eu dormi, que foi uma beleza, né? Nossa, muito, muito, muito gostoso mesmo, né? A privação sensorial também pode ser usada, né, para tratamento de outras condições psiquiátricas também, tá? Mas aí é importante está sendo acompanhado, né, indicado pelo médico, pelo psiquiatra, né? Assim, a gente não pode esquecer que nada é para todo mundo, né? Então, é sempre importante, não é porque eu faço e eu sinto que me beneficia que todo mundo também vai se beneficiar, né? Não tem, na verdade, contraindicação, né? Gestante pode? Pode, né? Criança pode? Não sei se ela vai ficar, né? As minhas filhas já flutuaram também lá. Mas uma delas dormiu também durante a flutuação, né? Você vê que, assim, que é muito individual, né? Mas o que eu recomendaria, né, para quem pode fazer a flutuação, né, ou a privação sensorial dessa forma? Existem aí em várias cidades as cápsulas, mas também tem spas que tem a própria banheira, né, em que eles colocam sais de Epson com a água aquecida e tal, e que pode ser usado aí, não precisa ser a cápsula, tá? Como é o caso lá da onde eu vou, tá? Eu sei que existem outros lugares em que é uma banheira, tá bom? Eu acho que seria interessante a gente divulgar um pouco mais isso, sabe? Porque tudo que a gente puder usar, gente, para trazer um pouco mais de equilíbrio mental pra gente, vai trazer benefícios pra nossa saúde. Lembrei um estudo uma vez também que falava da melhora da criatividade após episódios de privação sensorial. Então, pessoas que estão aí, por exemplo, escrevendo um livro ou compositores, né, pessoas que são professores e tal, que gostam, né, de ter uma performance assim para dar aula e tudo mais, né? Fazer uma privação sensorial parece que estimula a criatividade. Talvez porque você entra em contato com áreas cerebrais que normalmente você não entra, né? Justamente porque nem dormindo você tem privação sensorial. No caso da cápsula com a água e sais de Epsom, você acaba tendo, né? Porque você. A única coisa, no meu caso, é que eu coloquei o macarrão aqui na cabeça, né? Pra fazer assim. Pode usar aqueles travesseirinhos assim na cabeça. Como é que a gente sabe que acabou a flutuação, né? No caso da onde eu vou, eles acendem a luz da cápsula, né? Então, antigamente eles tocavam uma musiquinha e tal, hoje em dia eles estão só, nem sei por quê, eles estão só acendendo a luz. E aí, pronto, né? Acabou a privação sensorial, porque você percebe aí um pouquinho de luz. Mas é muito, muito interessante. E eu acho que vale a pena para quem puder procurar aí na sua cidade e tal, como um tratamento mesmo, tá? Eu acho que o ideal seria fazer pelo menos a cada 15 dias, claro que tudo depende do seu grau de estresse, né? Das doenças que você tem de base. Mas, assim, a cada 15 dias eu acho que é uma coisa assim razoável. Aqui em Campinas, aqui em Campinas chama. Peraí, Fáscia, o spa, né? Que é um spa de água, chama Fáscia, tá? Mas a cápsula chama float, né? De inglês mesmo, né? De flutuar, né? Sei que em São Paulo tem um que chama flutuar, né? Para quem tá na cidade de São Paulo, e eu tenho certeza que existem em outras cidades aí também, tá? O pessoal tá perguntando o valor. Eu não acho caro. Eu sei que nos Estados Unidos ele é mais ou menos de 50 a 100 dólares uma sessão. Eu pago aqui porque eu faço um pacote. Eu acho que foi R$ 150, se eu não me engano. Porque como eu fiz o pacote, aí eu vou lá e só, né, faz o tique lá no meu pacote. Mas é mais ou menos R$ 150 uma sessão de flutuação. Ontem, no caso, eu fiz uma sauna, que agora eles acabaram de colocar sauna depois que eu enchi bem o saco deles lá, porque eu adoro sauna. Vocês sabem que eu sou uma defensora da termoterapia, né? Inclusive como forma de detox, como forma de ativação das heat shock proteins, né? Que são as chaperonas, que são proteínas que estão muito envolvidas no processo anti-inflamatório, né? Quando a gente eleva a temperatura corporal, a gente tem elevação da expressão dessas proteínas. Então, fazer sauna é excelente. Eles colocaram recentemente uma sauna infravermelha lá. Então, eu fiz uma sessão de sauna de 35 minutos. Tomei meu banho, porque suei pra caramba. E aí, entrei na cápsula e fiquei 1 hora na cápsula, né? Então, eu fiquei mais ou menos 2 horas no spa. Não precisa, obviamente, fazer a sauna. Nem tinha sauna. Foi a primeira vez que eu fiz, tá? Com eles lá. A sauna e a flutuação. Mas a flutuação eu faço desde 2019, antes da pandemia, né? Mas aí fiquei bastante tempo sem fazer, porque o spa teve que ficar fechado, né? E principalmente porque era água e tal, né? Por essa questão de ficar fechado dentro da cápsula, né? Então tinha toda uma regulamentação e a gente ficou sem. E agora eu voltei a fazer. Excelente, sabe? Eu acho que vale a pena. Para quem puder, procure aí na sua cidade. Que lugar que tem para vocês fazerem essa questão da privação sensorial, que vale a pena. Eu tô assim, me sentindo com bateria recarregada, sabe? Menos afetada pelo meio externo, coisa que não é fácil, né? Mas eu acho que vale a pena. Quem quiser fazer, quem puder fazer a cada 15 dias, vale a pena. Mas uma vez por mês, hoje mesmo eles me contaram que tem uma moça que acho que está tratando ansiedade com a cápsula e ela faz uma vez por mês e que ela tinha notado bastante diminuição das crises de pânico. Então, assim, ou seja, uma vez por mês já pode trazer benefícios, né? Eu gosto de fazer a cada 15 dias e vale a pena, tá? Então, procurem por aí, eu vou dar uma levantada nos artigos, mas o que vocês têm que procurar? Benefícios da privação sensorial. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí e que vocês tenham conhecido aí. E quem para quem não conhecia, vale a pena conhecer. Mais uma estratégia pra gente, né? Pra equilibrar o parasimpático. Quem equilibra o parasimpático vive mais. Tá bom? Fica essa mensagem pra vocês. Um beijo, meus queridos. Bom final de sábado. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Acredito que pouca gente tinha ouvido falar sobre isso e sobre os benefícios da gente dar um tempinho para o nosso cérebro. Apagar todo o estímulo externo, meio que resetar a nossa mente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!